Hoje há um enorme trabalho de mitigação e adaptação às alterações climáticas que está por fazer e faltam serviços públicos capazes para apoiar esta transformação, com redução respectiva de consumos. A ideologia de mercado falhou e a realidade é a prova concreta. Dou-vos dois exemplos. A nível do consumo de inseticidas e herbicidas, os seus consumos mantiveram-se em Portugal entre 2006 e 2016, foram 10 anos de pequenas oscilações. Segundo os dados do INE, o excesso de azoto aplicado por hectare em 2017 foi de 43 kg e é equivalente a 1995. Há 20 anos colocávamos excessos iguais ao que hoje são colocados por hectare e que contaminam solos e linhas de água. Assim, é preciso reconstruir serviços públicos de experimentação e aconselhamento técnico e científico às explorações agroflorestais. Está este Parlamento disponível para o garantir? Da parte do Bloco de Esquerda, podem contar connosco.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Tenho dois pedidos de esclarecimento. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD, que vai fazer a sua intervenção sentado por razões de saúde. Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda tem assumido um conjunto de posições no setor agropecuário contra as explorações intensivas e a monocultura. No seu programa eleitoral, encontram-se inscritas um conjunto de restrições à aplicação de fitofármacos e adubos, bem como à construção de obras hidráulicas e de regadio. Exemplo claro desta cegueira ideológica foram as infelizes e imprecisas declarações da deputada Catarina Martins sobre a evaporação da água nas barragens. Também, o Bloco de Esquerda propõe a adoção de cadeias curtas de transformação e distribuição de bens alimentares e a promoção da produção extensiva e multifuncional. Se no que concerne à promoção e adoção das melhores práticas ambientais, o PSD acompanha a necessidade de adoção de políticas e medidas com realismo e com os pés bem assentes na terra, sem radicalismos fúteis e desnecessários, que têm de ter a devida sustentação científica para não pôr em causa a capacidade produtiva do país, o rendimento dos agricultores e o crescimento da produção nacional. Os fortes constrangimentos à capacidade produtiva que seriam criados pelas propostas do Bloco de Esquerda por não conciliarem a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade económica dos produtores prejudicariam gravemente o setor, com efeitos perversos como a abrupta queda de produção e o abandono das terras e do território, expondo à desertificação e à quebra da biodiversidade. A título de exemplo, na minha região, se não tivessem sido construídas um conjunto de obras constituídas pela barragem da Agueira, a Ponta Sul em Coimbra e o sistema de regadio do Baixo Mondego, sem qualquer temor da malvada evaporação da água, os índices de produtividade seriam certamente muito inferiores. Já agora relembro que muitos agricultores continuam a reclamar pela construção da barragem de Girabolhos para evitar novas inundações e consequentes quebras de produção. Recordo que esta barragem essencial à região centro não foi construída por imposição da geringonça. Questiono assim o Sr. Deputado como pretende o Bloco de Esquerda compatibilizar um conjunto de políticas que criam barreiras à capacidade produtiva agropecuária e, ao mesmo tempo, aumentar a produção total do país de forma a garantir a nossa autossuficiência. Ou seja, recorrendo a uma expressão popular que já aqui hoje foi dita, como pretende o Bloco de Esquerda ter sol na eira e chuva no naval? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Existem poucos setores com tanta resiliência e sentido de missão como aquele que a agricultura e a pesca e todo o setor agroalimentar mostrou nesta crise sanitária. E neste contexto adverso, nunca pararam um verdadeiro serviço público para garantirem que não falta nada na mesa dos portugueses. Ficou bem claro que estes meses atípicos, a vitalidade e a importância de toda a cadeia de abastecimento alimentar, a qual se deve, sem dúvida, à tenacidade e à força dos profissionais. E pelas piores razões, Esta crise veio demonstrar a importância de uma produção nacional forte e competitiva, pilar fundamental do desenvolvimento territorial e económico que temos de continuar a valorizar e a apostar no seu desenvolvimento. Esta é também a oportunidade para intensificar a inovação e a generalização de práticas mais sustentáveis na produção agroalimentar, essenciais para adotar o setor de maior escala, competitividade, caminho indispensável para um maior consumo nacional, de encontro àquilo que foi as declarações do Sr. Deputado Ricardo Vicente. Durante a emergência sanitária, o Ministério da Agricultura e do Mar tiveram bem à altura daquilo que são as necessidades e o desafio destes tempos difíceis, adotando as medidas necessárias a cada momento, incansáveis na defesa dos profissionais e da atividade produtiva. Desde logo, na promoção do consumo nacional, através da campanha que bem ficou nos ouvidos de todos os portugueses, de Alimente Quem o Alimente, através de uma plataforma de partilha e de interação entre produtores e consumidores, e que é um dos exemplos desse estímulo de novos mercados, de novas cadeias curtas de trocas comerciais. E, portanto, Sr. Deputado Ricardo Vicente, já nos tem brindado com algumas intervenções sobre as culturas intensivas e o seu sentido lato de culturas intensivas. Podemos incluir setores como a vinha ou a cereja, que tivemos há bem pouco tempo aqui os produtores de cereja a queixarem-se dos prejuízos do mau tempo. São tudo culturas intensivas. Portanto, não percebemos bem como é que o Sr. Deputado quer transformar a agricultura numa agricultura não intensiva. E, portanto, aquilo que chama intensiva, muitas vezes nós podemos chamar de competitividade. E é isso que a agricultura precisa neste momento, mais competitividade, ganhar competitividade, e para isso o Governo tem neste momento em curso a apresentação da estratégia para a inovação. E, portanto, Sr. Deputado, perguntar-lhe se o Bloco de Esquerda está disponível para acompanhar aquilo que é o interesse nesta estratégia de inovação e que vai de encontro àquilo que é as suas preocupações em termos de redução de fitofarmacêutico e de maior eficiência na agricultura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder aos dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Primeiro, um esclarecimento sobre a intensividade da agricultura. A agricultura intensiva é, entendo o Bloco de Esquerda, uma agricultura que tem um elevado consumo de fatores de produção. E isso, industriais. E isso não significa que não se possa fazer uma agricultura com maiores produtividades até por hectare, reduzindo fatores de produção e substituindo-os por processos ecológicos. É sobre esse trabalho que se tem baseado todo o trabalho de investigação científica para mitigação e adaptação às alterações climáticas, e é um processo que até é mais resiliente. Vejam bem que ideia radical é esta do Bloco de Esquerda, que pretende limitar os apoios públicos à agricultura a sistemas agrícolas que cumpram aquilo que são os principais pilares da proteção integrada, da produção integrada, da agricultura biológica, que é a existência de sistemas de produção com rotações e com consociações, contornando os sistemas de monocultura, porque eles são lesivos para os lençóis freáticos, promovem consumos de pesticidas, consomem mais adubos, são mais dependentes de processos de exterior e emitem mais gases com efeitos de estufa. Esta é a nossa ideia radical, apoiar as agriculturas que são sustentáveis, baseadas em rotações e na diversidade da produção. Modelos agro-silvopastoris, modelos que combinam a produção de frutas com a produção de hortícolas, modelos que garantem que um pomar não é feito de uma variedade só, ou até vinhas que não são feitas de uma única casta ou até de um único clone. Sabe porquê? Porque essas vinhas são muito mais suscetíveis ao oídio, ao homildio, mas o senhor não sabe o que isso significa, são doenças vulgares da agricultura. Quero-vos dizer também que o regadio não é uma questão incontornável em muitas áreas da agricultura. O regadio é importante, sim para a produção agrícola, e o que o Bloco propôs em sede de Orçamento de Estado e que foi chumbado foi que o investimento realizado em regadio público em Portugal ficasse também condicionado à prática de rotações, de concessões e a culturas agrícolas e a formas de produção que são mais resilientes às alterações climáticas e que têm capacidade de fornecimento de produção de alimentos necessários ao nosso bem-estar e às nossas necessidades diárias. E é por isso que vos apelo a essa necessidade de olhar para a agricultura de uma forma resiliente e de recusa dos sistemas de monocultura e de implementação de sistemas de produção que são resilientes e que possibilitam uma verdadeira descarbonização da agricultura.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quando os debates sobre a política económica têm como contexto a incerteza e as ameaças aos trabalhadores e aos povos, é preciso que haja coragem política para assumir como primeira prioridade a defesa do interesse nacional, enfrentando e recusando os interesses do poder económico. É preciso reafirmar: Portugal não é um país pobre, mas os problemas e déficits estruturais do país avolumam dependências e tolhem o desenvolvimento. A situação de vulnerabilidade e de dependência a que se chegou é o resultado de décadas de política de direita em que o país, pela mão de PS, PSD e CDS, alienou setores estratégicos, destruiu capacidade produtiva, reduziu o investimento público, fragilizou os serviços públicos essenciais, impôs baixos salários e promoveu a exploração. O que a resposta ao pós-Covid-19 coloca com toda a premência é a ruptura com opções e posicionamentos dominantes e a adoção de uma política alternativa que garanta condições para o país enfrentar os problemas. O que se impõe é a defesa e promoção da produção nacional e dos setores produtivos. A situação reclama um programa integrado de dinamização da atividade económica, onde o planeamento democrático se assuma como um instrumento de desenvolvimento e soberania nas políticas públicas. A importância do turismo não pode iludir que o país precisa de diversificar a sua atividade económica, diminuindo dependências e déficits que se arrastam há décadas e que urge suprir. O desenvolvimento económico que defendemos para o nosso país deve ter na sua base uma política económica alternativa, cujos grandes objetivos sejam, desde logo, a defesa e promoção da produção nacional e dos setores produtivos, com o desenvolvimento de uma política em defesa da indústria transformadora e extrativa, que coloque os recursos nacionais efetivamente ao serviço do país e do seu desenvolvimento e que, desta forma, contribua para a redução dos nossos déficits estruturais, alimentar, energético, tecnológico e de bens de equipamento. É indispensável uma política que promova uma aposta na produção, no setor alimentar, nos medicamentos e no material clínico, nos equipamentos de transporte, com destaque para a construção naval e para o material circulante, equipamento ferroviário, etc., e em que o controle público recupere a presença e intervenção em setores como na energia, telecomunicações ou seguros, a par do necessário apoio às micro, pequenas e médias empresas e ao setor cooperativo, aliviando-as da rapina imposta pelos grupos económicos. Um aspecto central que se coloca neste debate e que foi confirmado e evidenciado pela situação causada pela epidemia de Covid-19 é o caráter absolutamente decisivo que tem uma estratégia de substituição de importações por produção nacional, para que deixemos de trazer de fora aquilo que podemos e devemos produzir cá. Sim, senhores deputados, é preciso que haja memória para não esquecer o que foi a destruição de unidades produtivas de importância crítica para a nossa economia. Saiba, senhora deputada, que o nosso país já produziu comboios e deixou de os produzir quando destruíram a Sorefame. Não esquecemos o que fizeram com a Sorefame, com a Simpor, com a Marinha Mercante Nacional, com tantas empresas e setores estratégicos e o que não podemos permitir que alguém venha a fazer com a EFASEC ou com a TAP. Não estamos condenados a essas inevitabilidades. O que o PCP defende e propõe é uma economia que não esteja dominada pelos monopólios, que promova a produção nacional, base para a criação de riqueza, para a criação de emprego com direitos. O que o PCP defende e afirma é um projeto para um país livre, soberano, desenvolvido. É esse o nosso compromisso, é essa a nossa luta. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento.